Mapa Mundo, hoje Mapa Europa, os 40 anos da assinatura do tratado que fez Portugal entrar para a Comunidade Europeia. É nosso convidado o professor Nuno Severiano Teixeira. Começa este programa ao estilo Batista Bastos. Bem-vindo, Nuno Severiano Teixeira, presidente do IPRI, do Instituto de Poderes e Relações Internacionais, antigo ministro da Defesa, antigo ministro da Administração Interna, professor catedrático. Onde estava a 12 de junho de 1985?
Onde estava no 12 de junho de 1985? Estava em Portugal, era estudante de mestrado e estava certamente a trabalhar para a minha tese.
Tinha 27 anos na altura. Hoje acabou de chegar do Mosteiro dos Jerónimos, aqui aos estúdios da TSF. O que é que achou desta cerimónia evocativa dos 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão?
Não, era uma cerimónia que tinha que ser feita para evocar esses 40 anos que mudaram Portugal, e acho que o tónus que decorreu dos vários discursos foi muito consensual, para não dizer mesmo unânime, relativamente àquela que foi a decisão do Dr. Mário Soares nessa altura, que foi a de pedir a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. E todas as alterações, todas as mudanças que daí advieram num sentido positivo para Portugal. Foi muito significativo que tivéssemos nesta cerimónia hoje dois portugueses, um que já foi presidente da Comissão Europeia e outro que é atualmente o presidente do Conselho Europeu. Nenhum outro país teve um presidente do Conselho e um presidente da Comissão.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, destacou isso mesmo, o facto de Portugal, até por ser um país não fundador das comunidades europeias, ter esse recorde, digamos assim, se me é permitido, ou essa marca de ter um Presidente do Conselho Europeu, já ter tido durante dois mandatos um Presidente da Comissão Europeia.
E já agora, Ricardo, não num plano europeu, mas num plano global, ter um Secretário-Geral das Nações Unidas, que também não é pouco para um país da dimensão de Portugal.
Foi assim na manhã de 12 de abril de 2025, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, com os discursos a serem iniciados por Carlos Coelho, vários mandatos como eurodeputado, hoje comissário das comemorações destes 40 anos.
Há precisamente 40 anos, aqui, nos claustros deste mosteiro, que tanto nos diz e interpela, quatro portugueses ilustres assinaram, em nome de Portugal, o Tratado de Adesão às Comunidades Europeias. Foi neste mesmo dia, neste mesmo lugar e com a mesma caneta que o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro irão assinar a Declaração de Lisboa. Há 40 anos foram as assinaturas do Primeiro-Ministro Mário Soares, do Vice-Primeiro-Ministro Rui Machete, do Ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama e do Ministro das Finanças Hernani Lopes, que marcaram o momento histórico do nosso reencontro com a Europa.
As negociações foram longas, com grande dose de exigência, e envolveu o trabalho de milhares de portugueses.
As negociações foram longas e exigentes, mas manifestaram um grande consenso nacional, a vontade coletiva de um país que afirmava com orgulho a sua condição europeia. Muitos portugueses distinguiram-se nesse processo. Foram milhares de portugueses, dirigentes, técnicos, servidores públicos e membros da sociedade civil que deram o seu melhor para afirmar Portugal na construção europeia. Em todas as frentes, em todas as instituições, com mais ou menos notoriedade, mas com o mesmo compromisso com uma causa nacional, com um desígnio patriótico, com um sentido de dever. De funções discretas a posições de grande responsabilidade.
Na plateia, a atual Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, os ex-comissários António Vitorino e Elisa Ferreira, o ex-presidente da Comissão e o atual presidente do Conselho, que já vamos ouvir, Carlos Coelho, em um reencontro com a Europa.
Há 40 anos, nestes mesmos Jerónimos, reencontramos a Europa aderindo às comunidades. Como bem nos recordava Tolentino de Mendonça, há 5 anos, neste mesmo claustro, ao interrogar-nos sobre o que é, afinal, amar um país, o sentido de comunidade é mais do que a partilha de algo comum. É fraternidade e é dever. A cada geração cumpre não apenas amar o seu país, mas servi-lo. A geração de há 40 anos esteve à altura dessa entrega e dessa missão. A Europa não é um mero episódio na nossa história. A Europa é o nosso vínculo com aquilo que nos faz portugueses. O universalismo que sempre nos identificou, um universalismo que não é figura de estilo, mas prática cotidiana, porque é baseado nos nossos valores, nos nossos princípios, no nosso quadro ético e moral. Hoje, ao celebrarmos estes 40 anos, cumprimos o nosso desígnio nacional mais importante, o futuro, e fazemo-lo ao serviço da nossa causa maior, ao serviço de Portugal.
José Manuel Durão Barroso, antigo Presidente da Comissão Europeia, durante 10 anos, reforça a ideia de que há 40 anos fez-se mesmo história.
Hoje em dia abusa-se do adjetivo histórico. Mas a adesão de Portugal à Comunidade Europeia foi realmente um acontecimento histórico, quer na definição do posicionamento externo do nosso país, quer na consolidação do próprio modelo interno de regime político pluralista. A integração europeia de Portugal não diminuiu a sua capacidade de atuação internacional, bem pelo contrário, potenciou e ampliou a sua influência na dimensão atlântica e no espaço dos países de língua portuguesa. Embora o principal motivo de adesão não fosse económico, mas sim político, a verdade é que Portugal beneficiou, e beneficiou imenso, com o efeito geral de modernização que a integração europeia representou e com os apoios comunitários recebidos.
Uma segunda revolução de abril.
A adesão à Comunidade Europeia exigia a opção por um regime democrático, pluralista, civil e de tipo ocidental e europeu. Sempre houve uma relação íntima entre democracia e integração europeia. Na realidade, o pedido de adesão significou, por parte das forças políticas que o apoiaram, a vontade de ancorar definitivamente Portugal no campo democrático. Por isso, o desencadear do processo de adesão procurou clarificar a própria natureza do regime político, eliminando todas as dúvidas e ambiguidades, incluindo as da relação entre o poder civil democrático e um poder revolucionário militar, que persistiram durante a transição. De certo modo, podemos dizer que a adesão europeia de Portugal foi o segundo 25 de Abril.
Durão Barroso e o papel de Portugal hoje na construção europeia.
Portugal reúne todas as condições para continuar no centro da construção europeia e que deverá apoiar os esforços em curso para a prosperidade e para a paz na Europa. Essa prosperidade só será alcançada se os nossos países fizerem muito mais pelo aumento da sua competitividade, por exemplo, aprofundando o mercado interno, completando a União Bancária, efetivando a União do Mercado de Capitais, investindo devidamente na ciência e tecnologia, sobretudo naquelas tecnologias que já estão a transformar radicalmente a concessão, produção e distribuição de bens e serviços e que em breve poderão determinar o próprio futuro da humanidade.
Sendo a União Europeia um projeto de paz acima de tudo, é preciso continuar a trabalhar para o reforço da defesa coletiva.
A paz, que nunca esqueçamos, foi o fundamento e objetivo do próprio processo de integração europeia, ela só será garantida se avançarmos de facto com uma política de defesa comum, investindo substancial e inteligentemente em indústrias e capacidades neste domínio. A Europa tem de deixar de ser um adolescente geopolítico e deverá assumir a dimensão política ou diplomática e de defesa que a grave situação internacional urgentemente reclama. Para tal, cada um dos nossos países precisa da escala europeia. A simples dimensão nacional não chega. Só a escala europeia permite e garante a proteção e projeção dos nossos valores e dos nossos interesses. É na União Europeia que se joga o futuro de Portugal e dos portugueses. Assim saibamos, nós e os nossos concidadãos europeus estará à altura dos atuais e futuros desafios.
O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, começou por recordar palavras de Mário Soares.
Há 40 anos, nestes claustros, Mário Soares confirmou, como sempre premonitório, o significado desse dia para Portugal e para a Europa. Não era só a vitória de um longo período de resistência à ditadura. Não era só a vitória do esforço de consolidação da democracia após o 25 de Abril. Não era só o final de uma jornada muito exigente, difícil, de que por vezes muitos não acreditaram que seria possível terminar, iniciada em 1977, quando pediu a adesão à então CEE. Foi, efetivamente, o culminar de um processo e a abertura de um novo horizonte. E permitam, por isso, que termine citando as palavras de Mário Soares. Esta é uma data de bom augúrio para o futuro europeu. Um futuro que desejamos solidário e de unidade, capaz de propiciar aos povos das comunidades progresso e justiça social e de ser um fator de paz e de estabilidade no mundo conturbado nos nossos dias. Assim tem sido ao longo destes 40 anos e ontem como hoje, esta é a data de bom augúrio para Portugal e para os portugueses, para os europeus e para a União Europeia. Que assim permaneça por muitos e bons anos. Celebrar os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia é preservar a memória de um ato duplamente refundador da história coletiva do nosso continente. Refundador seguramente para Portugal, por culminar o ciclo da democratização portuguesa iniciado com o 25 de Abril. A assinatura do Tratado de Adesão não só encerrou o período transitório do regime democrático português, como iniciou a era de maior desenvolvimento social e económico da história de Portugal. Depois do D da democracia, do D da descolonização, a adesão à Comunidade Económica Europeia abriu as portas ao desenvolvimento, cumprindo os 3 Ds de Abril. Refundador também para a Europa, por ter projetado o alargamento do projeto europeu aos países do sul da Europa, vindos de longas ditaduras, 4 anos depois da adesão da Grécia, juntando-se-lhe então Portugal e Espanha. Pela primeira vez, a Europa não se determinava simplesmente como uma união aduaneira ou um mercado comum, determinava-se como uma entidade política, como uma união de democracias. Portugal e Espanha não acrescentaram mercado, mas acrescentaram democracia à União, à então CEE. Um alargamento pioneiro na consolidação de transições democráticas. Uma influência decisiva nos que seguiram à queda do Muro de Berlim. A afirmação definitiva da União Europeia como um projeto de valores democráticos, de prosperidade e de paz. 4 décadas depois, Portugal e a União Europeia são casos de sucesso irmanado. O exemplo mais fácil é naturalmente no plano económico. A economia portuguesa cresceu 143%, fruto da abertura do mercado interno no espaço europeu. O salário médio foi multiplicado por 8 e o PIB per capita cresceu 11 vezes. Portugal é hoje uma economia aberta à Europa e ao mundo, muito mais competitiva do que então, com empresas e trabalhadores mais preparados e qualificados para os desafios da globalização. Hoje exportamos mais, hoje trabalhamos melhor, hoje produzimos com maior valor acrescentado.
Europa e Portugal, uma união de sucesso.
Portugal e a União Europeia são um caso de sucesso partilhado. Uma relação de confiança, entendimento e benefício mútuo. Uma relação que superou difíceis conjunturas, porque ambos contaram sempre um com o outro quando a esperança pareceu esmorecer. Como nas crises financeiras que ultrapassamos, como em ciclos inflacionistas que controlamos, como na pandemia que em conjunto derrotamos. A União Europeia é, sem dúvida, o melhor projeto de solidariedade entre os povos que o mundo conhece, capaz de enfrentar bons e maus momentos, crises e bonanças, avanços e recuos. Capaz de integrar histórias e culturas diversas, povos e geografias distintos, maneiras de pensar plurais. Hoje, que dedico grande parte da semana a poder conhecer melhor o resto da Europa, percebo melhor ainda o esforço extraordinário que representa, a capacidade de integração e de conjugação de visões do mundo de pontos geográficos tão diversos, de tradições históricas tão distintas, de formações culturais tão diversas.
O antigo Primeiro-Ministro abordou ainda a evolução do projeto europeu.
Em 1985 éramos 10 países. Hoje somos 27 Estados-membros. O alargamento tem de facto sido o maior investimento geoestratégico pela paz e pela prosperidade e hoje temos mais de uma dezena de nações em negociações para entrar. Obviamente, a Ucrânia e a Moldávia, porventura a Geórgia, os seis países dos Balcãs Ocidentais, mas também a Islândia realizará um referendo no próximo ano sobre a eventual adesão à União Europeia. Vivíamos então numa guerra fria, com blocos antagónicos. Hoje vivemos numa ordem multipolar, com interligações comerciais e diplomáticas entre todos. Obviamente, nada é um adquirido e preservar uma ordem internacional baseada em regras, defender o multilateralismo, a começar pela defesa das Nações Unidas, é uma prioridade fundamental para garantirmos aquilo que mudou e que não queremos que regresse. Tínhamos uma Europa dividida ao meio, ideologicamente incompatível e economicamente inconciliável. Hoje temos uma União de 450 milhões de cidadãos, um mercado comum pujante, uma moeda única forte no mundo e uma união de democracias.
Costa dá o exemplo da educação.
De um país em que 18% de taxa de analfabetismo tolhia o desenvolvimento, Portugal é hoje um país onde 43% dos jovens com formação superior oferecem ao país um enorme potencial para o seu desenvolvimento futuro.
Luís Montenegro começou por lembrar também Soares, mas igualmente Cavaco Silva, que esfiava o governo quando Portugal aderiu a 1 de janeiro
de 1986. O então Primeiro-Ministro, Mário Soares, afirmava, e passo a citar: "Para Portugal, a adesão à CEE representa uma opção fundamental para um futuro de progresso e modernidade. Mas não se pense que seja uma opção de facilidade. Exige muito dos portugueses, embora lhes abra simultaneamente largas perspectivas de desenvolvimento. Hoje, quatro décadas depois, podemos afirmar com profunda convicção que foi uma escolha certa. Portugal conheceu logo a partir desse momento uma dinâmica de contínuo crescimento e profunda transformação do país. Um processo dinâmico de integração europeia, consolidado pela visão europeísta e reformista do então Primeiro-Ministro, Aníbal Cavaco Silva, e prosseguido sem hesitações pelos governos que lhe sucederam."
Para o atual Primeiro-Ministro, o progresso não se mede só em números.
"Mede-se na melhoria efetiva da qualidade de vida, nas oportunidades criadas, nos horizontes alargados. 51 anos após o 25 de Abril e 40 anos após a adesão à CEE, Portugal e de resto toda a Europa continuam a defrontar-se com desafios que exigem o melhor do nosso esforço coletivo. Enfrentamos igualmente problemas estruturais como os desafios demográficos, as assimetrias territoriais, os desafios da habitação, da competitividade da economia e da valorização dos rendimentos. São questões que exigem coragem política, visão estratégica e, sobretudo, um compromisso renovado com o aprofundamento e fortalecimento do projeto europeu."
Montenegro reconhece que a Europa não é um projeto perfeito.
"A União Europeia não é perfeita, nem podemos esperar nunca que o seja. É um projeto em permanente construção e adaptação às mudanças no mundo. Continua a ser o mais ambicioso e bem-sucedido projeto de cooperação entre nações alguma vez lançado. Um projeto cujos valores devemos defender continuamente, um projeto que protege, que investe, que transforma. Um projeto que nos une."
Luís Montenegro e o futuro da Europa.
"Olhando para o futuro, os nossos cidadãos exigem uma Europa que permita que cada um dos cidadãos cumpra o seu projeto de vida, com igualdade de condições e igualdade de oportunidades. Uma Europa aberta, mas segura, que responda aos desafios internos e externos de um mundo em profunda mudança. Uma Europa unida, sem espaço para o populismo, para o extremismo e a demagogia de quem está sempre a tentar dividir e instrumentalizar. A celebração destes 40 anos é uma homenagem aos que sonharam com esta Europa unida.
Mas o futuro europeu exige compromisso.
Não há progresso sem memória. Não há futuro sem compromisso. Celebramos a memória de Portugal na Europa, celebramos os 40 anos de adesão como um marco, mas também como um ponto de partida para este futuro partilhado. Com ambição, com responsabilidade e com esperança. Viva Portugal e viva a Europa.
O último discurso dos Jerónimos pertenceu ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa puxou a fita da história não 40 anos atrás, mas um pouco mais.
Reza a história que num dia de inverno de 77, Mário Soares ouviu pacientemente as opiniões de diversos peritos nacionais sobre se Portugal estaria em condições de aderir às comunidades europeias. Que era muito cedo, que não estavam criadas as condições para a adesão e devíamos esperar. A 28 de março desse mesmo ano, cumprindo a promessa eleitoral feita um ano antes e seguro do apoio de Francisco Sá Carneiro e de Diogo Freitas do Amaral, bem como de uma larga maioria do povo português, Mário Soares assinou as cartas dirigidas, curiosamente, a dois britânicos, David Owen, presidente do Conselho de Ministros da CEE, e Roy Jenkins, presidente da Comissão Europeia, solicitando formalmente a abertura das negociações de adesão. Foram 9 longos anos de negociações com Bruxelas e com as capitais dos então 9 Estados-membros, alargados a 10 com a adesão grega em 1983.
Entendo, Marcelo, que passados 40 anos, as vozes discordantes sobre a adesão e que defendiam mesmo a saída do projeto europeu calaram-se.
Aqueles que durante anos se opuseram à adesão compreenderam pouco a pouco que a decisão fora boa. Boa para os portugueses e boa para Portugal. E as vozes que tinham exigido a saída da CEE e da União Europeia calaram-se e são hoje inaudíveis. Não apenas os principais partidos parlamentares portugueses, mas genericamente todos os partidos parlamentares portugueses integram este consenso.
Portugal, diz o chefe de Estado, é caso único pelas posições que conseguiu.
Portugal é o único atual Estado-membro não fundador que, com Durão Barroso e António Costa, viu os seus nacionais serem presidentes de 2 instituições europeias, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. Nenhum outro Estado-membro atual teve esta dupla presidência.
Guerras entre europeus nunca mais, diz Marcelo.
Nunca mais guerras entre nós. Este continua a ser o principal objetivo, a principal razão de ser. Precisamos, por isso, nestes dias conturbados, de um novo apelo Schuman, de um novo alerta às consciências dos povos europeus, agora envolvidos em novos e terríveis conflitos. De relembrar que a Europa vai geograficamente do Atlântico aos Urais e que a sobrevivência da União Europeia depende igualmente da sua capacidade de cultivar e manter um círculo de Estados fronteiriços amigos ou, no mínimo, pacificamente dialogáveis ou contíveis.
O presidente português ainda mandou um recado para o aliado Estados Unidos da América e para a Federação Russa.
É por esse tempo que os nossos aliados transatlânticos recordarem as vantagens políticas e económicas de estarem sempre ao nosso lado. É por esse tempo de a Federação Russa reconhecer o clamoroso erro estratégico dos últimos já longos anos, culminando na intolerável invasão da Ucrânia, e voltar ao concerto das nações, à sua cultura e à sua ancoragem europeias. Para usar a tão repetida expressão de Francisco em Lisboa, em 2023, se verdadeiramente queremos paz e segurança na Europa, é tempo de sermos todos europeus. Antes que seja tarde demais, antes que haja vítimas demais, porque uma coisa é certa, nós europeus e nós portugueses nunca desistiremos de lutar pela Europa, os seus valores e princípios, hoje, agora e sempre.
Foi assim a evocação da assinatura do tratado que levou Portugal e, no mesmo dia, umas horas depois, também a Espanha a aderir à então Comunidade Económica Europeia, mais tarde União Europeia. Professor Nuno Severino Teixeira, era muito diferente este país antes de 1985?
Era muito diferente. Estes 40 anos de integração europeia mudaram o país. Nós tínhamos antes duas grandes preocupações, que foram, aliás, as preocupações que o Dr. Mário Soares e, na altura, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Medeiros Ferreira, invocaram para o pedido de adesão. O primeiro era uma razão de natureza política, ou seja, Portugal...
Contra a opinião de alguns peritos que achavam que Portugal não estaria preparado nessa altura para iniciar negociações.
Sim, sim.
E mesmo assim, Mário Soares decidiu avançar.
É uma história que é conhecida, enfim, numa investigação que fiz com um colega, António Costa Pinto, que há uns anos atrás recolhemos uma série de depoimentos, enfim, dos protagonistas dessa altura, e é esta história que ilustra isso que o Ricardo acaba de dizer, ou seja, o Dr. Mário Soares reuniu um conjunto de personalidades, sobretudo das áreas económicas, empresários, sindicatos, economistas muito eminentes, numa reunião que decorreu ali em Cascais, num hotel que aliás já não existe, era o chamado Estoril Sol, e todos eles explicaram, enfim, com muitos argumentos de natureza técnica, económica, que o Portugal não podia pedir uma adesão plena. E não podia pedir já. Porquê? Porque a economia portuguesa não aguentaria o impacto do mercado único. E o Dr. Mário Soares ouviu-os com muita atenção a todos e no fim disso têm todos muita razão, mas eu vou pedir. E porquê que ele ia pedir? Porque a primeira prioridade para ele não era propriamente a economia, a primeira prioridade era a consolidação da democracia. E ele sabia que se entrássemos na Comunidade Económica Europeia, onde só entram democracias consolidadas, isso seria uma garantia de que Portugal... daí para a frente seria uma democracia. E de facto assim aconteceu. No processo de negociações, isto muitas vezes não é dito, mas no processo de negociações, houve negociações obviamente de caráter técnico e de caráter económico, mas havia uma condicionalidade de natureza política que muitas vezes não é sublinhada, vamos dizer assim. E o que era? Portugal vivia nessa altura, entre 1977, quando é feito o pedido, e 1982, uma democracia tutelada pelo Conselho da Revolução, tutelada pelos militares, ou seja, existia no sistema político português e na própria Constituição um órgão que não era eleito, que era o Conselho da Revolução.
Que só acaba em 82, 83.
Acaba em 82 com a primeira revisão da Constituição. E, portanto, uma das condições que foi posta por parte das autoridades europeias era, não, vocês têm que ter uma democracia plena, não pode haver órgãos não eleitos a funcionar no sistema político. E, de facto, a partir de 82, com a revisão da Constituição e com a Lei de Defesa Nacional, aliás, a extinção do Conselho da Revolução acabou com, digamos, esse órgão que não tinha legitimidade eleitoral, não tinha legitimidade democrática, e essa condição ficou cumprida, vamos dizer assim. A partir daí foram negociações de caráter técnico e económico, sobretudo. Mas isto para dizer o quê? Que foi um elemento fundamental, digamos, a integração europeia, um elemento de consolidação da democracia. Essa era a primeira prioridade na cabeça do Dr. Mário Soares. É claro que a seguir vinha o desenvolvimento económico e Portugal beneficiou muito, sobretudo nos anos seguintes à entrada, durante sobretudo os governos do professor Cavaco Silva, uma, digamos, uma injeção de fundos estruturais que mudou o país. Isso, digamos, foram os dois elementos essenciais, a consolidação da democracia primeiro e em segundo lugar, o arrancar da economia portuguesa.
Provavelmente, nesses primeiros anos, notou-se mais ao nível das infraestruturas, nomeadamente rodoviárias, mas também na melhoria dos equipamentos de saúde, também na formação profissional, apesar dos erros cometidos e das falhas que foram sendo salientadas ao longo dos tempos. Houve meia dúzia de empresários que aproveitaram para comprar alguns Ferraris, mas no essencial houve também muita formação profissional que foi bem feita, que funcionou, e depois todos os indicadores que foram melhorando ao nível da educação, da igualdade de género, da saúde, etc. O que é que falta cumprir?
O país europeizou-se. No fundo, foi isso que aconteceu. As duas primeiras décadas, até 2000, os primeiros 15 anos da integração europeia de Portugal são um período de convergência. Convergência com a Europa. O que é que isto quer dizer? Que Portugal convergiu em todos os indicadores, não só os indicadores de caráter económico, mas também os indicadores de caráter social que o Ricardo acaba de sublinhar, aproximou-se da média europeia. E isso, digamos, europeizou o país, digamos, diminuiu a taxa de analfabetismo, aumentou a escolaridade, aumentou o número de estudantes universitários, portanto, no ensino superior, baixou drasticamente a mortalidade infantil e, portanto, os indicadores de natureza social mudaram extraordinariamente em Portugal durante esse período de desenvolvimento. Agora, também mudou uma outra coisa na parte seguinte, ou seja, no momento que segue, que foi a europeização do país do ponto de vista do seu posicionamento externo. O que é que eu quero dizer com isto? Durante os anos do professor Cavaco Silva, Portugal procurou essencialmente duas coisas. Procurou, em primeiro lugar, aproveitar ao máximo os fundos estruturais que vinham da Europa, e, em segundo lugar, ganhar alguma credibilidade europeia. Ganhar, digamos, os galões de país europeu igual aos outros países europeus. E isso foi conquistado na presidência, na primeira presidência portuguesa em 1992. A partir daí, os governos do Engenheiro Guterres deram um outro salto qualitativo, que foi, mantiveram, como é óbvio, o desenvolvimento económico, o aproveitamento dos fundos estruturais, tudo isso, mas deram um salto também do ponto de vista político no que diz respeito à posição perante a Europa. Porquê? Porque durante o período do governo do professor Cavaco Silva, Portugal manteve-se sempre muito atlantista, muito reticente relativamente ao núcleo mais duro da integração europeia, muito mais próximo do Reino Unido de Margaret Thatcher. A partir dos governos do Engenheiro Guterres, pelo contrário, fez-se uma evolução euroatlântica, ou se quiserem, europeísta, e Portugal passou a estar nos núcleos duros, em todos os núcleos duros da União Europeia. E, portanto, isso viu-se com
e provavelmente só com isso, mais tarde, se chegou a estas posições de alto relevo.
Exatamente.
Que hoje temos e que tivemos recentemente.
Exatamente. E isso traduziu-se, na minha maneira de ver, essencialmente em duas ou três coisas de natureza política. Nós já tínhamos vestido a adesão a Schengen, não é? Que é um primeiro sinal importante. Mas depois, sobretudo, o euro, a entrada no euro é absolutamente decisiva, com todas as vantagens e os problemas que depois gerou. Mas é fundamental para Portugal, está no núcleo duro da integração europeia, e depois uma outra coisa que é também uma enorme novidade, que é Portugal passa a enviar tropas para os teatros europeus, para os Balcãs. Primeiro para a Bósnia, depois para o Kosovo. É a primeira vez desde da Primeira Guerra Mundial que Portugal intervém com as suas tropas em teatro europeu. Um sinal, digamos...
Começa em janeiro de 1996.
Exatamente. Um sinal de europeização, não só da política externa, mas da política de defesa. E, portanto, a partir daí, Portugal está nos núcleos duros da integração europeia, e isso vem a permitir, obviamente, aquilo que o Ricardo estava a dizer, que é ter, digamos, não só credibilidade do ponto de vista europeu, como conquistar uma série de lugares que são significativos no quadro das instituições europeias.
E quais são hoje em dia os grandes desafios que Portugal e a Europa têm pela frente?
Olha, eu acho que Portugal... os desafios de Portugal não são muito diferentes dos desafios europeus, embora Portugal tenha a sua especificidade própria, e já lá vemos. Mas do ponto de vista europeu, europeu. Eu acho que há dois grandes desafios que estão hoje identificados e que a União Europeia tem que superar, digamos. Eles foram, em certo sentido, diagnosticados pelo relatório Draghi. O primeiro tem a ver com a competitividade da economia europeia. A competitividade da economia europeia que está a perder terreno progressivamente em relação aos dois grandes blocos económicos, que são a China, os Estados Unidos por um lado e a China por outro. Isso passa, obviamente, por uma série de fatores e desenvolvimentos que estão em curso, mas que precisam dar um enorme salto. Estamos a falar da reindustrialização, da digitalização, da descarbonização, todos esses desafios que a Europa está a percorrer, mas que tem ainda um caminho grande a percorrer para poder competir ao mesmo nível dos outros blocos económicos. O segundo, eu acho que é tão ou mais desafiante do que este, e tem a ver com a sua segurança. A Europa está numa situação crítica do ponto de vista da segurança, como já não estava desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a situação geopolítica em que a Europa se encontra é de uma enorme dificuldade, porque regressou à ameaça clássica de tipo territorial, de expansão territorial e de natureza militar clássica com a invasão russa da Ucrânia. Portanto, esse problema é evidente, quer dizer, não há que fugir. A ameaça russa existe a leste. E, por outro lado, aquela que foi sempre a garantia de segurança da Europa, e em particular da Europa Ocidental, mas depois da Guerra Fria da Europa no seu conjunto, que é a relação transatlântica, sofre hoje um período de grandes dificuldades sob a administração Trump, em que a incerteza sobre o futuro existe. E, portanto, quer dizer, entre a ameaça a leste e a crise da relação transatlântica ao Ocidente, a Europa tem que pensar a sério na sua própria defesa. Aliás, o Presidente do Conselho Europeu, hoje, na cerimónia de evocação, falou justamente nisso e apontou esse como um dos problemas, um dos desafios da União Europeia.
Mas mesmo com essa crise na relação transatlântica, se daqui a umas semanas, nos dias 24 e 25, na cimeira da NATO em Haia, Donald Trump disser não, está na altura de contribuírem com 5% do orçamento em defesa, provavelmente os governos europeus já estão mentalizados que é nesse caminho que devem seguir.
Quer dizer, a gente também...
Provavelmente já vai haver diferenças em relação ao timing, em relação àquilo que se considera o investimento em defesa, mas...
Eu não me parece que os países europeus, claro, há variações entre eles, a Polónia praticamente está nos 5%, mas a Grécia em tempos também já o teve, mas eu parece-me que no seu conjunto é difícil, não é muito realista que a Europa chegue aos 5%. Mas veremos, e também sabemos que a posição negocial, transacional, como agora se diz, de Donald Trump é exigir mais para depois poder recuar e ganhar sempre alguma coisa. Não sei se os 5% são execuíveis, agora, que é preciso que os aliados europeus invistam na sua defesa, isso parece-me absolutamente evidente e absolutamente necessário. Vamos ver até onde é que chegam. Os 2% provavelmente já não chegam e, portanto, entre os 2 e os 5 terá que haver uma procura de um consenso com todas as nuances, com todas as diferenças de tempo para atingir os objetivos que o Ricardo estava a referir, mas isso parece-me inevitável.
A questão do financiamento vai certamente marcar essa próxima cimeira da NATO. Sabemos que os orçamentos não são elásticos, seja 5, seja 4, seja 3,5%, isso vem de onde? Como é que os Estados-membros vão conseguir chegar a esse aumentar esse financiamento, sendo que ele não pode vir de dividendos da própria indústria de defesa, que ainda não tem capacidade para isso? Onde é que se vai buscar? Às áreas sociais?
Oh, Ricardo, o debate tem sido um pouco em torno dessa dicotomia entre despesa militar ou despesa social. As coisas não têm que ser assim. E aquilo que os estudos que nós temos do passado relativamente ao financiamento das guerras e do financiamento do rearmamento dos países não apontam para aí. Normalmente, o financiamento dos programas de armamentos não vem do desvio de verbas de outras políticas públicas. Vem de duas fontes, essencialmente. Ou mais impostos ou mais endividamento. No caso, eu creio que dificilmente se poderá ir pela via dos impostos, mas a União Europeia está a oferecer a possibilidade de maior endividamento. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que os europeus têm que olhar. E com um princípio que, aliás, foi recordado pelo Presidente do Conselho, o Dr. António Costa, nesta sessão de evocação. E que é o seguinte: o esforço tem que ser um esforço coletivo de toda a Europa e não apenas um esforço individual dos seus Estados-membros. E é por isso que o programa Rearm Europe abre algumas perspectivas nesse sentido. Primeiro, a Comissão flexibilizou as regras do Pacto de Estabilidade, permitindo aos Estados endividarem-se um pouco mais sem entrarem em déficit excessivo. Isso é, digamos, importante. Depois, em segundo lugar, a questão da possibilidade de utilização de fundos europeus em programas de defesa, não estritamente militares, mas de duplo uso. Mas há muita coisa que é de duplo uso. As infraestruturas são de duplo uso, não é? Os drones são de duplo uso. Portanto, isso
quando fala em infraestruturas, podemos estar a falar inclusive de estradas e pontes?
Sim, exatamente, e de outros tipos de infraestruturas de apoio à defesa e à segurança. E, portanto, essa é uma segunda linha. Em terceiro lugar, a possibilidade, vamos ver se isso chega ou não, de se poderem fazer os célebres defense bonds, não é? Digamos, a fazer o que um modelo que foi usado para a Covid, para a área da defesa, fazer alguma emissão de dívida conjunta. Conjunta, que isso é muito importante. E depois, digamos, o incentivo, digamos, a juntar a este tipo de investimentos que são públicos, investimentos privados, das empresas e dos bancos, da banca privada e até do próprio Banco Europeu de Investimento, que tem neste momento uma percentagem de empréstimos na área da defesa muito baixa, cerca de 1%, e está a ser incentivado a progredir nessa matéria. E, portanto, digamos
que... Sendo que os bancos e as empresas vão, sobretudo, querer ganhar dinheiro com isso.
E vão querer, e têm uma enorme oportunidade para ganhar dinheiro, porque, digamos, isto é obviamente, o investimento também tem retorno. E eu acho que isso é verdade, obviamente, para as grandes empresas da defesa e do aeroespacial europeias, não é? Alemãs, britânicas, francesas, italianas e até espanholas, mas as indústrias de defesa em Portugal têm nichos de mercado que podem ser muito bem aproveitados. E não estou a falar apenas das indústrias tradicionais ligadas à defesa. Todas as indústrias tecnológicas onde Portugal tem algum know-how, alguma capacidade, podem ser utilizadas. E, portanto, para voltar ao princípio da sua questão, eu acho que isso não deve ser posto entre dicotomia entre despesa social e despesa militar, porque o equilíbrio que tem que ser feito, isso sim, por parte da União Europeia no seu conjunto, e deve potenciar-se aquilo que é europeu. Mas para Portugal, o equilíbrio a fazer não é entre despesas sociais e despesas militares, é sim quanto é que vai investir na defesa sem afetar as contas certas. Isso é que é o ponto importante na minha maneira de ver para Portugal.
Sabemos que a realidade geopolítica mudou, nomeadamente desde 24 de fevereiro de 2022 e depois, como dizia há pouco, depois do regresso de Donald Trump ao poder e da forma como Donald Trump tem encarado aqueles que são os aliados tradicionais dos Estados Unidos, nomeadamente os países europeus, mas por vezes não poderemos estar a embarcar num discurso demasiadamente alarmista relativamente às questões de segurança e defesa, ou demasiadamente militarista, porque se há a questão da Ucrânia e da Rússia, agora temos por estes dias os Estados Unidos a recomendar a saída do pessoal não essencial das suas embaixadas em vários países da região do Golfo Pérsico, sugerindo ou admitindo-se a possibilidade de poder estar para breve um ataque de Israel às instalações nucleares do Irão, ou seja, com tudo isto, daqui a pouco já não são 5%, são 10%, não podemos estar a embarcar numa espiral armamentista?
Não, eu acho que não se deve embarcar numa espiral armamentista, isso obviamente nem entrar nessa retórica. Agora, com serenidade, com tranquilidade, a União Europeia tem que pensar a sério a autonomia da sua defesa. Porquê? Por uma razão muito simples, porque mesmo que os Estados Unidos continuem na relação transatlântica a ser o seu aliado privilegiado, pode haver circunstâncias em que os Estados Unidos não estão interessados em intervir e que afetem, digamos, a segurança e os interesses europeus. E, portanto, a Europa pode e deve estar preparada para, com autonomia, defender os seus interesses, defender os seus valores, quando os Estados Unidos não estão interessados. E é preciso que nós notemos uma coisa, que é o seguinte: nós temos que ter noção na Europa de que, independentemente da administração Trump e, digamos, do que possa ser a sua posição particular, há uma constante, há um movimento de longa duração da política externa norte-americana que desvia a prioridade estratégica dos Estados Unidos do Atlântico e da Europa para o Pacífico e para a China.
E isso não vai ser revertido, isso não vai mudar?
Isso, eu, a curto prazo, não me parece que vá mudar, até porque essa é, talvez, a única área, o único campo em que há um consenso bipartidário nos Estados Unidos.
Ou seja, democratas e republicanos entendem que a China é o principal adversário.
Que é o principal adversário e que o Pacífico é o principal teatro estratégico. E, portanto, os europeus têm que ter isso em conta e têm que trabalhar no sentido de fazer a sua autonomia. E porque parece uma coisa que há uns anos atrás, enfim, não era muito relevante. E, aliás, a Europa fazia gala de dizer que era uma potência civil, uma potência normativa, que liderava pelo exemplo. Isso hoje é claro que, no contexto que temos de, digamos, de luta, de regresso de great power politics, não é? Da política das grandes potências, que isso não funciona. E, portanto, a Europa é um grande espaço económico, são quase 500 milhões de consumidores, a Europa é ou vai a caminho de ter alguma capacidade política, não pode tê-la, não pode ter voz se não tiver credibilidade militar. E é isso que eu acho que está em causa, independentemente da conjuntura em que estamos a viver neste momento.
Professor Nuno Sobrinho Teixeira, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.